senhores e senhoras, colegas vereadores, amigos aqui presentes, boa noite. Quero convidar a todos os nobres colegas vereadores aqui presentes para, de pé, cantarmos o hino de Guadalupe na 14ª sessão ordinária do dia 29 de maio de 2017. Sob a proteção de Deus, declaro aberta os trabalhos desta sessão. Gostaria, neste momento, de convidar o nosso segundo... Chegou? Então, o nosso primeiro secretário está chegando, o vereador Jesse James, para assumir aqui o assento. Aqui, vamos... Quero, assim, só justificar aos nobres vereadores aqui presentes, informar, assim, aos amigos presentes, aos que estão nos ouvindo, que hoje a nossa casa, mais uma vez, se encontra com os 9 vereadores presentes nesta 14ª sessão. E o nosso amigo baiano, hoje não vai poder estar aqui na nossa sessão, está com febre em casa. E eu gostaria já de justificar ao secretário Jess que a pauta da sessão anterior será lida na próxima sessão, certo? E passo neste momento ao secretário Jess James.
Comunicado número 65-61564, 2017, da excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Guadalupe, cota 04-10-5-2017, R$3.400,49. Outro comunicado, direto de Brasília, 18 de maio de 2017, a excelentíssima senhora presidente, a entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe, programa Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, alimentação escolar pré-escola, alimentação escolar da creche. O do ensino fundamental, um total de R$ 9.576. Da pré-escola, R$ 2.830,20. Da creche, R$ 2.653,60. PENAT, R$ 199,26. E outra de R$ 863,46. Projeto de lei número 01/2017, do vereador Martinez Jones da Silva Duarte. Instituto Municipal do Vaqueiro e da Outras Providências. Justificativo. Nós, vereadores, a razão da apresentação deste projeto de lei não é outra senão homenagear o vaqueiro, figura representativa da cultura brasileira, especialmente do sertão nordestino. Aclamamos pelos sertanejos como símbolo da garra, destemor, força e fé de um povo que tem nos seus aboios a voz das alegrias e das dores da linda, da lida com o gado, e as suas preces de quem vive no campo. Assim, pelas razões já apresentadas e pelas justas homenagens a estes representantes da Caatinga e Cerrado brasileiros, e que em nosso município fica oficializada a data de 17 de junho de cada ano para homenagem e valorização dos mesmos. Portanto, esperamos que esta preposição seja aprovada pelos ilustres membros desta casa, recebendo assim parecer favorável. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Projeto de lei número 05/2017, de 29 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir o crédito adicional especial orçamento vigente no valor de R$ 100.000 e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim aqui se destina e da outras providências. Justificativo do projeto de lei 05/2017. Excelentíssima senhora presidente e excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação desta egrégia casa legislativa nos termos da lei orgânica em anexo projeto de lei 05/2017, que solicita abertura de crédito adicional especial no orçamento em vigor, lei orçamentária anual 0473/2016 de 07/12/2016, no valor de R$ 100.000, para execução do programa Criança Feliz. Senhores vereadores, trata-se de autorização de abertura de crédito especial no orçamento vigente em razão do referido programa ter sido instituído recentemente pelo governo federal, necessitando do ora solicitado ajustando a lei orçamentária municipal, certo de ser honrada com a elevada compreensão de vossas excelências e, consequentemente, com a aprovação do projeto de lei, antecipo sinceros agradecimentos com estima e consideração. Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal. Indicação 03/2017, excelentíssima senhora presidente. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja instalado quebra-molas na rua Frutuoso José, do bairro Centro, próxima residência do senhor Petrônio, Guadalupe, Piauí, 29 de maio de 2017, Marcelo Marden Pinto Mota, vereador. Justificativo: os moradores desta rua reclamam do trânsito em alta velocidade. Indicação 04/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feito calçamento na rua Ayrton Grangeiro, com acesso a 25 de agosto, do bairro Centro, Guadalupe, Piauí, 29 de maio de 2017. Vereador Marcelo Mar de Pinto Moto. Justificativa: solicitação dos moradores da região. Indicação 05/2017. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feito o calçamento na rua que dá acesso à quadra 1 e à quadra 2, próxima à residência do irmão Pio, no bairro Vila Parnaíba, Guadalupe, Piauí, 29 de maio de 2017. Marcelo Mar de Pinto Mota, vereador. Justificativo, reivindicação dos moradores daquele local. Indicação 06/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feito o calçamento na rua Piauí, no bairro São Félix, Guadalupe, Piauí, 29 de maio de 2017, vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. Justificativo, reivindicação dos moradores da localidade. Indicação 07/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feito o calçamento na rua João Cabral, no bairro São Félix, Guadalupe, Piauí, 29 de maio de 2017. Excelentíssima senhora presidente, indicação 08/2017, indicando a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feito o calçamento da rua São Pedro, no bairro Vila Nova. Marcelo Mar de Pinto Mota, vereador. Justificativo, reivindicação dos moradores daquele bairro. Indicação 09/2017, excelentíssima senhora presidente, indica excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, que seja implantado um redutor de velocidade quebra-molas em frente à Escola Técnica do Centro de Educacional Profissional Rural Frei José Pincela, CEPRO, Guadalupe, Piauí, 29 de maio de 2017, vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Justificativo, devido à alta velocidade que transita os veículos nas proximidades da escola para evitar alguns acidentes. Memorando o número 01/2017, 29 de maio de 2017, excelentíssima senhora Surama Santana de Souza Martins, presidente da Câmara Municipal. Assunto: relação de débitos do ex-gestor. Excelentíssima senhora presidente, ao tempo que cumprimentamos, solicitamos a relação de todos os débitos deixados pelo excelentíssimo senhor Adivan Pereira de Miranda, gestor do biênio 2015 a 2016, conforme foi pronunciado por Vossa Excelência na sessão ordinária do dia 22 de maio. Sem mais nada para o momento, aproveito o ensejo para a renovação dos votos de apreço. Vereador Odair Pereira de Holanda, vereador Marcelo Mar de Pinto Mota e vereador Martinez João Duarte.
Como a pauta do dia foi concluída, eu gostaria assim de reforçar um pedido aos nobres vereadores a respeito desses dois projetos que serão entregues à comissão competente. E para, como o baiano não está aqui hoje, eu gostaria que os nobres vereadores passassem amanhã em seus gabinetes para que pudessem pegar a cópia tanto do projeto de lei 01/2017 do vereador Martinez Geone da Silva Duarte, que institui o Dia Municipal do Vaqueiro e da Outras Providências, como o projeto de lei de autoria do Poder Executivo da prefeita Maria José Neide, que autoriza o Poder Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$100 mil e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências. Então, ela pediu que os nobres vereadores olhassem em caráter de urgência para que o nosso município possa ser contemplado com este projeto. Então, eu peço assim uma atenção especial aos nobres vereadores em relação aos projetos. E relembrando também que a nossa LDO, a Lei Diretriz Orçamentária, para nós analisarmos até o final do mês de junho. Então, a gente está se reforçando que tem vários projetos e nós só vamos entrar de recesso, né, após analisarmos e aprovarmos a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Então, como a pauta da sessão anterior será lida na próxima semana, pelo fato de do baiano estar aqui, eu não encontrei onde ele disse que deixou. Eu gostaria que os nobres vereadores que quiser fazer uso da palavra, que faça a inscrição com o nosso secretário. Enquanto isso, quero fazer algumas informações. Parabenizar, sim, na pessoa da diretora Rosa Moreira, né, pelo evento realizado, a festividade do Dia das Mães, que aconteceu na semana passada na Escola Alexandrino Mouzinho, como também parabenizar o sindicato, na pessoa do senhor Vito, de ter promovido uma reunião juntamente com todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso município, a tratar sobre a situação fundiária desses trabalhadores, com a presença de um representante do DENOX, o senhor Ciro Carneiro, um representante da FETAG, né, e o da ITERP não pôde estar presente. Então, foi feita algumas reivindicações em termos da titularização das terras que esses trabalhadores há muitos anos residem nesses interiores. Então, logo vai ser marcada uma nova reunião. E não poderia também, assim, de me solidarizar com os familiares do nosso amigo Nego Celé, né, que o seu sétimo dia foi no sábado, lá no Aprazível. Quero, assim, em nome do Edilson, cumprimentar os demais familiares, amigos, né, a sua esposa, pelo um sétimo dia onde tinha quase 300 pessoas. Então, é a demonstração que as pessoas nos valorizamos não pelo que nós temos ou pelo que nós somos, mas pelo o que você faz durante a sua vida. Então, o Nego Celé é uma pessoa humilde, trabalhador, e que com certeza deixou um legado do seu trabalho e a representação de grandes amigos naquele sétimo dia. Quero também parabenizar, em nome da irmã Inácia, o grupo do Terço das Mulheres, que foi apresentado ontem na Igreja Matriz, né, em nome, assim, da irmã Inácia. Eu quero, assim, me somar a este grupo, que com certeza irá fazer um grande trabalho de evangelização dentro do nosso município, dentro da Igreja Católica, né, a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Como também parabenizar, em nome da Tia do Carmo, de todas as professoras que trabalham, né, as dizimistas, as que trabalham com o dízimo, com as professoras crismando, a belíssima apresentação da coroação de Nossa Senhora de ontem na Igreja Matriz. Então, está de parabéns. Falo assim em nome do nosso pároco, Padre Gilvan Dias. Nossa igreja estava lotada ontem, então foi uma belíssima apresentação. E em nome de todas as mães que ajudaram a Tia do Carmo, todo aquele grupo, eu quero parabenizar o belíssimo trabalho daquelas crianças. Foi concluído, presidente, vereador Gerson?
Senhora presidente, pela ordem, gostaria de prestar aqui um comunicado, aliás, fazer um convite a todas as pessoas que se encontram aqui no plenário da Câmara e as pessoas que nos ouvem através do rádio, para que nós possamos nos solidarizarmos com a situação da jovem Gabriela Paz Landim, que se encontra hospitalizada no hospital em Goiânia e precisa urgentemente de uma cirurgia, que se custa no valor de R$20 mil. É notória do conhecimento de todos os guadalupenses essa situação. Então, a família e os amigos estão se mobilizando nas redes sociais com o objetivo de ganhar fundos para essa cirurgia e estarão promovendo um bingo beneficente no próximo domingo, dia 4, na Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, às 9 horas da noite, às 21 horas. Então, quem puder participar, colaborar, a cartela custa apenas R$10, você concorre a um bode e a um garrote. Agradecemos, em nome da família, a solidariedade das pessoas que podem comparecer a este bingo beneficente no próximo domingo. Obrigado, senhora presidente.
Por não, vereador. E aí, foi concluído? Todos os vereadores fizeram a sua inscrição? Então, eu convido o vereador... Thales também? Se você já tivesse concluído. Vereador Adão? Vereadora Luciana? Então, como está concluído, eu convido o vereador Adair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, público presente nesse auditório e os amigos que nos ouvem pela Cidade Luz FM, meu cordial boa noite a todos. Senhora presidente, hoje gostaria de ressaltar aqui que no último dia 25, meu partido, PDT, Partido Democrático Trabalhista, completou 37 anos de fundação, um partido de muita história, de muita luta, que teve como seu fundador Leonel Brizola, que tem uma história muito bonita no nosso país, de luta pelos direitos trabalhistas. Ele, enquanto exilado, né, por causa da ditadura militar, retornou ao Brasil em 1980, a fim de promover os ideais trabalhistas, fundando assim o PDT. PDT que completou 37 anos de luta, de batalha pelos ideais do trabalho e da justiça social. Ressaltar também aqui a reunião que Vossa Excelência fez questão de mencionar, que foi realizada na última sexta-feira, na qual esteve presente, além de mim, o vereador Martinei e o vereador Marcelo Mota. Eu acho que ali foi um pontapé inicial para uma discussão que vai ser bastante longa, porque a regulamentação fundiária das pessoas, trabalhadores rurais, que estão assentados em áreas da União ou do Estado, depende de um trabalho muito minucioso e que a participação de nós, vereadores, é muito importante. Então, vamos estar atentos a essa situação, vamos estar trabalhando para que essa regulamentação, regularização possa ser feita, né? Não é algo que está dentro da nossa alçada, mas podemos estar contribuindo e essa casa se tornou um espaço democrático para que os trabalhadores rurais possam aqui estar buscando a sua luta, até porque é algo importante para os trabalhadores rurais, como ficou aqui muito bem explanado pelos representantes da FETAG, a questão de ter o título do imóvel para a sua aposentadoria. Porque os trabalhadores rurais de Guadalupe hoje somente levam ao INSS para a sua aposentadoria declarações de proprietários. E isso tem demonstrado lá que tem muitos benefícios que vêm sendo negados por causa disso. E o trabalhador, tendo o imóvel registrado no seu nome, facilita até para questões de aposentadoria. Gostaria também de levantar aqui hoje, nesta noite, no ano passado, final do ano passado, teve uma emenda da deputada federal Rejane Dias, sempre muito solícita com o nosso município, para trazer alguns equipamentos para o município de Guadalupe, mais precisamente para o hospital. Através dessa emenda foi adquirido um aparelho de ultrassom, um aparelho de eletrocardiograma e uma máquina de lavar, que eu tive informações que ainda não estão funcionando. Por isso eu gostaria que o líder da prefeita repassasse isso para o executivo, né, para ver o que falta para esses equipamentos estarem funcionando e qual a necessidade que ainda tem, porque já foram adquiridos no final do ano passado, estão lá no hospital, mas não estão em funcionamento. Eu acho que principalmente o aparelho de ultrassonografia é de fundamental importância, principalmente para o acompanhamento das gestantes do nosso município, para que tenha um pré-natal bem feito, bem acompanhado. Seria de grande valia que esse aparelho entrasse em operação. Tem sido muito polemizado em nosso município em algumas questões, apoios culturais, mais notadamente ao pessoal da quadrilha junina Mistura do Sertão e ao Dia do Evangélico. Não vou entrar muito nessa seara, mas vou fazer apenas alguns questionamentos. Hoje, muito rapidamente, eu e o vereador Marcelo Mota tivemos a oportunidade de analisar os balancetes do mês de fevereiro da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Foi o único que ainda deu tempo para a gente analisar, não deu para analisar os demais balancetes dos outros fundos. E a gente notou alguns gastos um pouco estranhos, principalmente uns que eu fiz questão de anotar aqui, como a recuperação do teto da prefeitura, que custou R$ 12.753,44. Recuperação esta que foi feita no mês de fevereiro. Até onde a gente sabe, não foi visível, não foi notório e não se soube que se essa recuperação desse telhado foi efetivamente feita. Foi feita pela construtora e engenharia Almeida e Companhia Limitada, no valor de R$ 12.753,44. Outro gasto que chamou a atenção foi com T. Augusto Moraes Eireli, M.A. Foi um apoio técnico à Secretaria de Finanças e à Controladoria do município no valor de R$ 7.500. Nos balancetes também não consta nenhuma comprovação da realização desse apoio técnico. Como é algo muito vago, a gente gostaria também de ter informações em que sentido foi prestado esse apoio técnico à Secretaria de Finanças e à Controladoria do município. Volto a ressaltar aqui novamente os gastos com diária. Eu e o vereador Marcelo Mota fizemos anotações dos gastos com diária no mês de fevereiro. E no mês de fevereiro, os gastos da excelentíssima senhora prefeita com diária somaram o valor de R$ 3.430,00. Do senhor secretário de planejamento, somou a quantia de R$ 2.125,00. E do senhor secretário de finanças, R$ 370,00, somando o valor total de R$ 5.925,00 em diárias no mês de fevereiro. Aqui, novamente, senhora presidente, eu não questiono a legalidade, porque é legal, está previsto em decreto municipal e lei municipal. Entretanto, o que a gente levanta aqui é o fato de o município estar vivendo uma grave crise financeira e ainda ter que arcar com esses altos custos de diária. O salário do prefeito municipal, da prefeita municipal, é muito cômodo, é um salário de R$ 15.000. As viagens, conforme consta nos balancetes, é feita em veículo próprio da prefeitura municipal, com combustível do município. Então, não se justifica o município em uma grave crise financeira, como vive o município de Guadalupe, ter que arcar ainda com esses custos elevados em diária. O que impede, vejo, vereador Martini, que esses gastos, que só com diária somam quase R$ 6.000, dá aproximadamente 6 salários mínimos, certo? E poderiam ser revertidos nessas ações que não foram feitas pelo município, como ao auxílio às festas juninas, mais precisamente às quadrilhas, e ao dia do evangélico, pois um gasto desses sendo revertido traria mais benefícios à cultura e aos evangélicos do nosso município. Portanto, eram essas minhas palavras que eu tinha para dizer hoje. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Convido, neste momento, a fazer uso da palavra o vereador Marcelo Mota.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama, demais colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, quero cumprimentar o público aqui em nome do nosso amigo Eloy. Quero aqui também saudar os ouvintes da rádio 104,9, Portal Cidade Luz. Meus amigos, minhas amigas, hoje volto a esta tribuna para cobrar a limpeza da nossa cidade. Lá no bairro Vila Parnaíba, mais precisamente ali no bairro 140, próximo à fábrica de gelo, tem lixo lá do ano passado, que ainda não foi recolhido pela nova administração. Lá na Cruzeta, nem se fala. A cada dia que passa, se torna uma verdadeira floresta. No bairro Coqueiro, está a mesma situação. Mato por cima de mato. A Vila Boa Esperança permanece com a mesma sujeira. E o matagal tomando de conta. Então, meus caros amigos, enquanto isso, como foi dito agora há pouco pelo nobre vereador Odair Holanda, as farras das diárias continuam. Só no mês de fevereiro foram quase R$7.000 gasto com diária. Isso, prefeita, o seu esposo e o seu filho. Então, já estou começando a achar que a prefeita de Guadalupe está brincando de ser prefeita, porque só pode. Não está levando as coisas sérias. Outro assunto é com relação aos alunos do nosso município, que só estão tendo aula de educação física teórica. A prática não está tendo, por quê? Porque o ginásio Simorodo está lá, abandonado. Dinheiro para a diária tem, para a reforma dos colégios Simorodo, ninguém sabe por quê. Está fechado por falta de uma simples reforma. Aliás, por falta do compromisso da atual gestão. Outro assunto é sobre os meus indicativos, que apresentei aqui no dia 27 de março do corrente ano. O indicativo 01, pedindo a recuperação da iluminação pública da quadra 13, 14 e quadra 15, e até agora está lá do mesmo jeito. E o indicativo 02 foi pedindo a recuperação das estradas vicinais da nossa zona rural. Está lá também, fizeram aí, mas o que fez foi o empresário aí que tem uns projetos aqui para cima aí. Outro assunto bastante comentado nas redes sociais nos últimos dias é sobre o dia do evangélico, onde a prefeita, no dia 4 de janeiro, em um culto de ação de graça que aconteceu naquela igreja, onde eu estava presente, e mais alguns vereadores aqui, ela prometeu que iria ajudar, juntamente, que ia dar apoio ao dia do evangélico em Guadalupe. E está aí, hoje, presenciei a entrevista do pastor Afílio, muito chateado, mas é isso aí. Não poderia também deixar falar aqui sobre a licitação do lixo, que antigamente chamavam de lixo de ouro. Eu vou chamar agora de lixo de diamante. Porque você fazer uma licitação de 4.200.000 reais por apenas 6 meses para fazer a limpeza do nosso município, se você pegar esse valor, 1.163.250,80 reais, dividir por 7 meses, daria 166 mil reais por mês, só para nosso município. Então isso é um absurdo. E tem outra coisa também. Essa licitação vai ser feita amanhã. Quando eu sair daqui, eu quero um envelope, que eu vou botar o nome da empresa que vai ser vencedora amanhã da licitação. E na outra reunião a gente abre aqui, para todo mundo ver. Eu desafio. Outro assunto. Eu quero aqui registrar aqui a minha indignação com a atitude da secretária de assistência social do nosso município, a doutora Ana Lúcia Policarpo Gomes, que na última sexta-feira, dia 26 de maio, no CCI do bairro Coqueiro, ela, ao invés de dar exemplo, ela resolveu humilhar e massacrar uma pessoa que durante 5 anos foi coordenadora lá do CCI do Coqueiro, que é a dona Maninha. Dona Maninha foi expulsa do CCI do Coqueiro pela secretária de assistência social, Ana Lúcia Policarpo Gomes. O motivo deve ser porque a dona Maninha é idosa, pode frequentar. Ou é rivalidade política, rixa política, ou então não sei o que foi. Sei que a dona Maninha foi expulsa do CCI do Coqueiro pela secretária municipal de assistência social. E eu quero aqui dizer para a dona Maninha que você é uma idosa e pode frequentar o CCI do Coqueiro a hora que você quiser. Mas o que a gente podemos, o que nós podemos esperar de um governo de pessoas arrogantes e prepotentes e com senso de superioridade, infelizmente, é o que está acontecendo nesse governo. E para finalizar as minhas palavras, quero aqui fazer um convite para a população de Guadalupe para participarem sexta-feira, dia 2 de junho, da primeira feira cultural da Associação de Moradores do Bairro Coqueiro, que tem o lema O Novo Amanhecer, da organização do nosso professor Edvan Rodrigues, presidente da Associação de Moradores do Bairro Coqueiro. Será a partir das 19 horas, na Galeria de Artes Faces da Expressão. E aproveitando aqui o momento, quero aqui mandar um abraço para a Dona Lourdes, lá no bairro Cruzeta, a Érica. Quero mandar também um abraço aqui para o seu Raimundinho, a Dona Lourdes e a sua esposa lá no bairro Coqueiro, o Adonilson, seu filho também lá no bairro Coqueiro, o Jairo Silva, lá no bairro Coqueiro, e também quero mandar para minha sobrinha Milena, que está nos ouvindo. Um grande abraço e até a próxima.
Nesse momento, eu convido o vereador Thales Santos a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, cumprimento aqui os vereadores presentes, em nome da Secretaria de Educação, Elvia Almeida, os internautas, os ouvintes da rádio Cidade Luz FM, para Sinal Publicidade. Quero aqui também mandar um abraço em especial ao meu avô Chico Dedé, lá no Coqueiro, e todas as segundas-feiras está ligado na nossa sessão. Quero aqui parabenizar a prefeita e o deputado Jorgiano Neto, que dia a dia, com muito esforço, fizeram o pedido da maca de parto para que as futuras mães tenham seus partos seguros e com muito mais segurança e confiança, vereadora. Pois, em um momento especial, o primeiro contato das futuras mães com seus bebês, parabenizar a governadora em exercício naquela data, Margarete Coelho, e ao secretário de Educação, Florentino Neto, que a política e a população não consiste em promessas, mas sim de trabalho e dedicação. Quero também falar que a prefeita está de parabéns por inicializar a ordem do tapa-buracos, pois várias ruas estavam precisando desse tapa-buraco, pois estavam ocasionando vários acidentes e causando transtorno à população. Devemos também lembrar que esses problemas não vêm de agora, pois muito tempo que estamos passando por esse constrangimento. Quero aqui também agradecer à prefeita, Lidinha, por ter atendido o meu pedido da limpeza da lavanderia do bairro Bela Vista. Amigo, essas eram as minhas palavras. Meu boa noite, meu muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana na proteção do nosso grande Pai, nosso grande Senhor.
Quero assim informar aos presentes e aos ouvintes que a nossa sessão está sendo transmitida pela rádio 104.9 e que não está sendo pelo blog, é porque nós estamos aqui sem internet, né, Euclides? Mas que está sendo gravada e que após será reprisada aí, quem quiser acessar durante toda a semana. Então, convido neste momento o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, a população aqui reunida aqui no plenário, cumprimentando o nosso amigo João Luiz, Flávia, Carlos Alberto, Francisca, Júnior, enfim, todos os amigos aqui presentes, sintam-se abraçados por nós nessa noite. Quero cumprimentar também a todos os rádio ouvintes sintonizados nessa sessão, os amigos aqui da zona urbana do município, cumprimentando assim o pastor Avelino, e em nome dele quero abraçar todos os evangélicos do nosso município e dizer a todos os evangélicos, desejar as nossas felicitações pela passagem do dia do evangélico em nossa cidade no último sábado, dia 27, e dizer o nosso respeito e a nossa consideração a todos vocês. Quero cumprimentar também as pessoas que nos ouvem na zona rural deste município, os amigos da localidade Limoeiro, o seu Zé Matias, tia do Carmo, os amigos lá da localidade Atoleiro, João Batista, Dona Joana, todos da zona rural, o nosso muito boa noite. Pois bem, senhoras e senhores, o primeiro assunto abordado por nós nessa tribuna, a noite de hoje, trata-se de um projeto de lei que está sendo apresentado por mim nesta sessão. É um projeto que vem como objetivo homenagear os vaqueiros de nosso município. Algumas cidades do Brasil aí fora já instituíram o Dia Municipal do Vaqueiro, e nada mais justo de homenagear esses heróis do sertão, né? Aclamado pelo sertanejo como símbolo da garra, da luta, da lida com gado, como foi dito aqui no início da sessão. E assim, senhora presidente, dizer que existe já um calendário cultural e religioso em vários municípios do Nordeste aí fora, onde é celebrado também anualmente a Missa do Vaqueiro, onde acontece cavalgada, celebração e outras atividades culturais. Então, no município de Guadalupe, já vem há 6 anos consecutivos acontecendo no festejo de bairro Cruzeta essa homenagem aos vaqueiros. Então, da mesma forma, senhora presidente, que existe hoje aqui no município de Guadalupe uma lei que regulamenta e cria o Dia do Evangélico, o Dia do Terço dos Homens, então eu apresento esse projeto de lei, será encaminhado para as comissões dessa casa e caberá aos membros dessa comissão analisar e voltar de volta aqui para o plenário para que seja votado. Então, nós aguardamos e na aprovação desse projeto convidaremos, senhora, todos os vaqueiros para se sentir homenageado por nós na apresentação desse projeto. Outro assunto abordado por nós nessa noite trata-se da questão fundiária do nosso município. Na última quinta-feira, dia 26, aqui nesse espaço, aconteceu uma importante reunião com a presença de vários agricultores da zona rural do município. Alguns vereadores se fizeram presente, a FETAG, representante de Teresina, bem como também de um representante do DENOT, né? Porque se formos observar, a maioria das terras da zona rural do nosso município hoje se encontra sobre a jurisprudência, sobre a responsabilidade do DENOX. Uma parte é produtora, né? Todos nós conhecemos o projeto de irrigação, que é coordenado pela CIPA. A outra parte do projeto irrigado, aquela região da Boa Vista, encontra-se canais abandonados, como a gente viu aqui nas imagens, várias áreas que estão lá esperando a conclusão da segunda etapa desse projeto de irrigação. E a grande maioria das terras se encontram ainda sob responsabilidade do DENOC. Eu posso citar aqui comunidades como aqui o São Pedro, a Iuma, o Bom Jardim, aquela outra região lá do município, existe o Atoleiro, parte do Cardoso, Dom Quer, Vereda da Ilha e outras comunidades que têm várias famílias que vivem da agricultura de subsistência e criando seus animais e que não têm ainda a titularização da terra, do documento. Pessoas que moram há mais de 10, 20, 15 anos nessa área e que estão lutando por essa documentação. Eu quero dizer, senhora presidente, que essa luta deve ser abraçada por todos nós, porque a titularização da terra, o documento desses agricultores hoje assentado, deve sentir o apoio de nós como vereadores, da prefeita municipal, e eu quero registrar aqui, lamentar a ausência dela nessa reunião, não sei por qual motivo ela estava presente e não veio para essa reunião, para que nós possamos unir forças e assim, juntamente com o Sindicato Rural de Guadalupe, buscarmos uma forma, como o Instituto de Terras do Piauí não pôde estar presente nesta reunião realizada, nem o INCRA, que nós possamos formar a comissão, como ficou delegada aqui na reunião, para que a gente possa se informar uma forma de legalizar essas terras desse povo de Guadalupe que vive na zona rural. Porque só com documento na terra, que facilitará, foi o que foi explicado aqui, o luz para todo em algumas dessas comunidades. Então fica aqui a nossa preocupação para com essa questão desses agricultores. Da mesma forma que a prefeitura e os vereadores têm uma atenção especial para os irrigantes, os grandes empresários, também deve ser tratado com grande respeito e atenção às questões do homem do campo. Entrando aqui no assunto abordado pelo vereador Aldair, sobre o valor das altas licitações, né, que está sendo proposto e está sendo realizado pela Prefeitura de Guadalupe. Nós, como vereador e qualquer cidadão, através do portal da transparência, dos meios de comunicação, pode acessar e ver as necessidades e os valores enormes dessas licitações. Nós, enquanto vereador de oposição, a gente se preocupa. E quero me dirigir agora àquelas pessoas que fazem, às vezes, comentários maldosos com relação a esses três vereadores de oposição. Alguns dizem, não, é uma oposição pacífica, lenta, calma, tal. Mas quero esclarecer aqui que estamos atentos, como fiscal do povo, atento e apresentando aqui nessa tribuna projetos de lei, indicativo, e hoje estivemos dando busca nos balancetes do nosso município, mês de janeiro e mês de fevereiro da prefeitura. Nos balancetes vem todas as notas, vem todas as formas de serviço, e nós estamos muito bem atentos, até porque o vereador, o fiscal do povo é pago para isso, para acompanhar de perto o que a administração pública vem executando. Se está certo, parabenizamos. Se há alguma suspeita, eu quero dizer que nós iremos verificar se existe alguma mal conduta na questão dessas licitações, na aplicação dos recursos, porque como vereador daí, nós podemos apresentar recursos em órgãos em Teresina, como o Tribunal de Contas do Estado e até, se for o caso, o Ministério Público Estadual. Então, esta oposição está atenta para as questões do nosso município e os guadalupenses podem confiar que esses três vereadores estarão sempre acompanhando os balancetes do nosso município. Concluindo, senhora presidente, gostaria de reforçar aqui mais uma vez a realização do Bingo Beneficente da Jovem Gabriela no próximo final de semana na Associação de Moradores do bairro Cruzeta. Todos são convidados a participar. Senhora presidente, era tudo que eu tinha para essa noite. Obrigado.
Convido neste momento o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadores presentes, vereadores, público presente, através dos portais, da web, com sinal de publicidade, Guadalupe Agora, 104.9, transmitindo. A todos sintonizados na zona rural, um abraço para o meu amigo Nascimento, enfim, todos sintonizados, todos que estão à escuta, para saber os interesses destes vereadores para com a nossa população. Hoje tenho média de 8 anos e 5 meses já na vida pública, já com uma pequena experiência. Talvez não suficiente, porque na vida pública, cada dia a gente aprende algo novo, cada dia ensinamos e aprendemos coisas novas. O executivo e o legislativo, ou seja, nós, vereadores, e a prefeita municipal, são representantes de todas as classes, independente da crença, independente da raça, independente de lado. São poder independentes ao mesmo tempo, tanto o executivo como o legislativo, mas que são representantes de todos aqueles cidadãos guadalupenses. No município, há várias festividades no decorrer dos 2 meses. Primeiro vem o carnaval, primeiro vem uma programação de quaresma, o teatro. Depois vem o Dia das Mães, que geralmente comemora. O Dia do Evangelho, o São João, mês de junho. Logo em seguida, vem o aniversário da cidade. Logo depois vem o 7 de setembro. Depois vem dezenas de festejos durante os 12 meses do ano. Depois vem o Réveillon. Então, graças a Deus, são muitas e grandes festividades que nosso município deveriam acontecer da forma que o povo merece, nas condições que o município encontra-se no momento para realizar. Além de diversos eventos realizados no município, de forma privada e buscando o apoio do município, o apoio dos vereadores desta casa e apoio dos empresários, quero dizer que a prefeita é reconhecedora da grande dificuldade que ela enfrenta, da grande dificuldade que nós estamos enfrentando. Não só a prefeita, mas seu secretariado, que aqui eu saudar a secretária de Educação, professora Elvia, acompanhado da professora Josélia, que foi minha professora. E a grande dificuldade que nós, vereadores, sabemos, tanto da situação como da oposição. Todos nós somos sabedores das dificuldades. E quero dizer que a prefeita sabe também das críticas, e ela mandou dizer que ela agradece as críticas feitas, as críticas construtivas, porque isso desperta um maior garra, um trabalho, mais determinação para que ela possa continuar buscando, onde quer que seja, recursos para recuperar nosso município, porque hoje o recurso é pouco e, infelizmente, a prefeita tem, em alguns dias, que se ausentar do município, há estados afora, a capital, em busca de recursos para que possa levantar nossa querida Guadalupe, nossa Guadalupe que nós prometemos e que com fé em Deus nós iremos chegar lá. Quero aqui também dizer e desafio, nesses 8 anos e 5 meses que eu estou aqui nesta casa representando o povo, qualquer representante, porque hoje eu sou católico, nasci católico, sou católico hoje, participo muito das igrejas, participo do Encontro de Casais com Cristo, do ECC, frequento, nem constantemente a igreja não, mas aqui e acolá eu vou aos domingos. E aí, às vezes, com certeza, temos que respeitar, independente de qual seja a religião, tanto a católica, quanto as outras igrejas evangélicas, temos que respeitar. Agora, também temos que ser respeitados. Porque o que eu quero dizer, que eu desafio, eu digo isso porque em 8 anos e 5 meses, eu nunca presenciei o líder de minha igreja procurar uma rádio para fazer uma crítica, tentar fazer uma crítica, no entendimento que eu vejo, um entendimento político. Eu digo isso porque este vereador não tem medo do que fala, não tem medo do que diz e nem de quem ele vai enfrentar. Todo e qualquer cidadão tem que ser respeitado. Quando eu falo com um carente lá no Barrocão, quando eu falo com um carente lá no Cariacá, da forma que eu dirijo a ele, eu me dirijo a um pastor, a um padre e a um juiz, a qualquer um. Por quê? Porque todos merecem ser respeitados. Essa questão de lei, de justificar, existe lei, tem que ser essa justificativa de lei. Peço até desculpa às leis, mas isso não cola. Porque quando o prefeito quer, quando o prefeito está em condições, ele pode, ele faz. Se o prefeito não está no momento podendo dar um apoio a uma igreja, qual igreja que seja, católica ou evangélica, que tem que ser respeitado. Principalmente um representante da igreja, que tem que transmitir a fé, tem que transmitir harmonia, perseverança, respeito e perdão.
Acho que quem está na frente de uma igreja hoje tem que ser respeitado, qualquer que seja a igreja, mas também tem que respeitar o posicionamento. E as críticas são toleráveis. A prefeita, ela abraça as críticas. Mas eu quero dizer que sempre teremos, sempre vamos ter as críticas voltadas ao seu governo. Sempre. Se ela fica até dezembro, até 4 anos, 5 anos, ninguém sabe. Sempre vai haver as críticas, ela está acostumada com ela. Porque ela foi derrotada 2 eleições e recebia crítica, e ela suportou. Imagina ela no poder, tendo o poder de solucionar o problema do povo. E eu tenho certeza, como diz, Jesus Cristo não agradou todo mundo. E nem agrada. E se ele viesse de novo, ainda não agradaria. Então isso é normal, isso é notório. A gente perdoa. Eu particularmente perdoo qualquer pessoa que jogar pedra em mim. Eu não jogo outra, não. Quanto mais pedra jogo em mim, mais eu abraço. Porque o cidadão que... Eu, pelo menos, eu frequento a igreja, não é toda semana, não. Mas o pouco que eu vou à igreja, eu aprendo a respeitar as pessoas, independente de quem seja. Independente que seja uma pessoa carente, que seja uma pessoa executiva, nós temos que aprender. E principalmente eu, nós vereadores, nós temos que sermos exemplos. Temos que saber representar. E temos também que ser respeitados. Aqui 3 vereadores de oposição têm que ser respeitados. Por mais que às vezes nós debatemos aqui coisas contrárias, mas jamais irei desrespeitar um vereador. E eu aqui eu desafio. Quando foi que este vereador recebeu um ofício de igreja evangélica este ano, convidando para algo, pessoalmente? Ou que alguém, algum pastor ou alguma pessoa da igreja tenha procurado este vereador e tenha chamado ou feito um convite pessoalmente para participar? Não foi por esse... Porque eu sou uma pessoa pública, independente que seja convidado ou não. Acho que eu tenho um dever de ir e com certeza serei bem aceito em qualquer igreja do nosso município. Mas uma coisa, eu até presenciei naquele dia, onde a vereadora Surama e o vereador Adão explanaram aqui e falaram em relação ao Dia do Evangelho, uma lei que foi votada nesta Câmara, foi aprovada, e o Dia do Evangelho existe. Agora eu quero que a lei diga aqui, que um lei, essa lei, que diga, o prefeito é obrigado a dar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil reais todo ano. Eu queria que a prefeita desse, verdade, era 100 mil reais, mas infelizmente não pode no momento. E aí eu vou fazer o quê? Minha situação eu vou justificar. A oposição vai? Vai não, vai criticar. É o papel deles. Eles têm um papel de fazer críticas, claro, críticas construtivas. E vamos respeitar, temos que respeitar. Agora, não é porque eu sou situação que eu vou me calar e vou justificar que a prefeita não deu, porque... Ora, mas rapaz, ao mesmo tempo que eu digo que a prefeitura está sem condições, eu vou dizer que a prefeitura vai dar 2, 3, 5 mil reais para a igreja? Infelizmente, não pode. Eu até pedi, prefeita, você pode dar? Dê, prefeita. Dê os 2 mil, 5 mil, o tanto que você puder, a prefeita não pode dar. Igual a festividade, o município que hoje encontra-se sem condições de fazer um Folguedos, porque o Folguedos, ele proporciona uma renda a milhares de pessoas do município. Uma quadrilha não, uma quadrilha são 50 pessoas e pronto. E eles viajam e vão divulgar o nome, diferente do Folguedos. Se a prefeitura não está em condições esse ano, infelizmente, de fazer o Folguedos, onde ela proporciona milhares de pessoas que participam, que vem quadrilha de fora, trazem dinheiro, abastecem no posto, alguns dormem, outros compram um cachorro quente, um refrigerante, uma cerveja, eles trazem dinheiro. Seria importante era o Folguedos que funcionasse esse ano. Agora eu não vou usar do microfone e atirar pedra na prefeita, porque ela não pôde, talvez, sei lá, dar 3 mil reais para a quadrilha, ou 1.500, ou 2 mil. Eu não vou atirar, porque eles merecem 5, 10, 15 mil reais. Mas a condição não é minha, não. Eu tenho condição de tirar do meu salário 2 mil reais e dar para a quadrilha. e nem ninguém vai tirar, e nem ninguém tirou. Quando o ano passado, nada disso aconteceu. Tudo foi esquecido, tudo foi deixado. E será que se justifica a crise? O que era que eu fazia? Eu criticava, é claro. Porque eu não, jamais eu ia me calar diante do que estava acontecendo. Como também eu sei que os vereadores da oposição não vão se calar, e nem devem. Tem que criticar mesmo. Que façam uma crítica construtiva.
Quero aqui dizer também quanto a uns aparelhos que foram recebidos da gestão passada. Aparelhos como a máquina de lavar. Acho que tem vereador que não está muito atualizado. A máquina de lavar, quer dizer que está funcionando. A máquina centrífuga, a secadora, ultrassom, colposcopia. O município está ainda em busca de um profissional capacitar pessoas para que possa funcionar. O aparelho chegou, não foi em dezembro não, o aparelho chegou em outubro. O prefeito teve três meses para botar o aparelho para funcionar. E por que não botou? Então é bom, às vezes, a gente atirar pedra nos outros e a gente saber que na nossa casa tem uma parede de vidro. É bom a gente saber a realidade para a gente poder usar essa tribuna para falar. Hoje a prefeitura, e eu quero aqui dizer, quantas diárias, tudo bem, 100 mil reais é muito dinheiro, mas é legítimo, é constitucional. Que o prefeito foi, o ex-prefeito, porque eu fui vereador, foi o rei das diárias. E a solução? O que era que você viu o prefeito fazendo? Alguém reconhece alguma obra de expressão em 8 anos feito pelo ex-prefeito? E diária, meu amigo, não faltava não. Era diária, era diária. E aí, aos poucos, em apenas 5 meses, a gente está vendo as coisas aparecendo. Apareceu uma ambulância do SAMU, apareceu uma ambulância para o hospital, a outra ambulância está vindo, o projeto, a prefeita já foi em Teresina, já assinou o projeto da reforma do balneário, a prefeita já assinou o projeto do calçamento, que são 2 milhões de calçamento, a prefeita vai receber 700 mil reais para reformar as escolas, porque aquela escola do SEDEG ali, meu amigo, ficou pior do que a Vereda Grande. Altamente, coisa ali não era para o humano entrar ali dentro. Quem entrava no SEDEG, quem entrou, teve a oportunidade de entrar no mês de setembro, eu tenho certeza, eu desafio. Se o cara ia olhar e dizer que ali tinha aluno. Sinceramente. Então vamos olhar as coisas, analisar. Vamos olhar para trás. Vamos contar. Torcer para que as coisas possam melhorar. Porque. E volto a dizer que a prefeita abraça as críticas. Viu? Para finalizar aqui. Em relação à limpeza do município, a limpeza tinha sido iniciada, a iluminação não foi concluída, mas em 8 anos a cidade nunca teve iluminado como está hoje, e a limpeza pública foi parada, está a passos lentos, isso é possível, à vista de todo mundo, não adianta ninguém querer enganar ninguém, que ninguém é besta, mas a licitação vai ocorrer amanhã, e que a empresa que ganhe, possa ganhar a licitação, que possa dar continuidade na limpeza. E aqui eu vou estar para cobrar. Primeiro eu vou lá na prefeita cobrar, que eu tenho certeza que é uma coisa que ela quer, manter a cidade limpa, a cidade iluminada, a cidade organizada. Para isso, com certeza, com fé em Deus, a gente vai ver. Eu obrigado e boa noite a todos.
Convido neste momento a fazer uso da palavra a vereadora Luciana.
Em nome do vereador Tales, cumprimento os nobres colegas vereadores. Em nome do meu sobrinho Deocácio, minha amiga Francisca, Elvia, professora Josélia, cumprimento os demais colegas aqui do plenário. Boa noite a todos, aos que estão em casa, na cidade, no interior, nos ouvindo através da Rádio Cidade Luz, 104,9 FM, e aos que nos assistem através da TV Guadalupe Web. Não está sendo transmitida, mas está sendo gravada. Com a bênção de Deus, nesta noite, mando um alô e um abraço carinhosamente ao meu amigo Raimundo Nonato, conhecido como Nonato da Rua Beira Rio, e toda a sua família, que está sempre ligado nas nossas sessões. Parabenizo a todos os amigos e amigos e amigas evangélicos. Que Deus abençoe abundantemente todos vocês. Parabéns pelo dia do Evangelho. Eu quero aqui agradecer também ao senador Ciro Nogueiras, que se sensibilizou com as reivindicações da prefeita Neidinha, que expôs os problemas da nossa cidade e que ele assegurou uma emenda no valor de R$500 mil para pavimentação na nossa cidade. Então, nós guadalupenses temos que agradecer por essa preocupação e determinação da prefeita Neidinha. Parabenizo aqui e agradecer sobre um assunto que falei sessão passada, na oportunidade da vinda da governadora em exercício, Neidinha, o secretário de saúde, Eduardo Rocha, o diretor do hospital, Paulo Rocha, fizeram uma reivindicação ao secretário de saúde do estado e à governadora Margarete Coelho, uma cama moderna para parto, uma cama essencial para parto normal, para que seja mais seguro o parto e humanizado. Então, obrigada a Margarete Coelho, ao governador Wellington Dias, o secretário de saúde, o diretor do hospital Paulo Rocha, o secretário de saúde, que vem lutando incansavelmente, juntamente com a prefeita e os deputados, por melhorias para a nossa cidade. Parabéns pela essa importante conquista, que em menos de 4 dias foi concedida ao Hospital Local de Guadalupe. Parabéns à escola Alexandrino Mouzinho pela programação em homenagem ao Dia das Mães. Parabéns à equipe pelo empenho de oferecer essas homenagens às mães daquela escola. Eu quero deixar aqui um convite da Noite Cultural da Quadrilha Mistura do Sertão, que será realizado no dia 2/6, no Salão Paroquial, onde haverá várias competições, comidas típicas e um bingo de um bode. E ainda a escolha da Miss Caipira. A entrada será a cartela do bingo. Então eu venho aqui pedir, fazer o convite a todos, para então a gente ajudar essa quadrilha Mistura do Sertão. É o seguinte, professora Josélia, eu não estou aqui para responder ofensas. Eu estou aqui nesta tribuna procurando fazer o que for de melhor para a minha população. Responder ofensas com ofensa é a mesma coisa de lavar minha alma com lama. O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de se rebater. Eu, Luciana e o vice-edivan Miranda e outras famílias que aqui foram ofendidas. Sou Luciana Martim, vereadora de Firmino José Martins e Maria da Cruz Gomes de Oliveira Martins. Em Guadalupe, eu nasci. Em Guadalupe, eu cresci. E em Guadalupe, eu amo de coração minha cidade. Estou aqui hoje, eleita pelo povo, com a graça de Deus e pelo serviço prestado nosso, meu e do meu esposo Edivan Miranda. O atual vice-prefeito, ele já foi eleito uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes vereador desta cidade. E por último, vice-prefeito. E não foi impondo a nenhum grupo a sua candidatura a vice-prefeito, não. E eu, Luciana, fui eleita em terceiro lugar, graças a Deus e ao povo, e muito bem votada. Hoje eu sou uma pessoa pública. O vice-prefeito também é uma pessoa pública. Somos liderança, sim. Uma palavra que eu não faço nem questão de dizer que sou uma liderança, não faço questão. O que eu faço questão é de respeito. Somos todos iguais a qualquer um cidadão. Merece respeito. Qualquer cidadão, o branco, o pobre, o rico, o negro, o moreno, merece respeito. E peço aqui, eu como vereadora desta casa, respeito às famílias que aqui foram citadas. Inicio pela minha família. Que tenha mais respeito pelas famílias, pelo grupo político do governo, por aqui ser a casa do povo e é um lugar de respeito. E até mesmo por aqueles que estão em casa nos ouvindo. E não expor o nome das pessoas de uma forma como foi mencionada nesta tribuna. De uma forma muito constrangedora. Meu pai e minha mãe, todo mundo conhece, são pessoas que soube dar respeito a seus filhos, têm respeito e são bem respeitados nessa cidade. E peço também pelas demais que foram citadas nesta tribuna. Meus nobres colegas vereadores, qualquer pessoa pode concorrer a um cargo, a uma cadeira dessa. Desde que esse interessado seja filiado de um partido devidamente regularizado. Agora não cabe a mim apontar e dizer essa pessoa vai concorrer para me derrotar, não. Jamais. Principalmente, vereador Adão, pessoas que ao longo de campanha passada já votaram em mim e me ajudaram bastante. Agora eu pergunto, por que um cidadão desse não pode concorrer a uma cadeira dessa? Eu me lembro muito bem, vereador Adão, no mandato de Júlio César como prefeito desta cidade, o senhor Jorge concorreu a um cargo de vereador. Na época concorreu o senhor Jorge, concorreu José Benedito, na época genro dele, concorreu Chico Patrício, que era sobrinho dele, e melhor, os três foram eleitos. Será se a intenção deles era derrotar o senhor Jorge? Claro que não, né? Então todos merecem uma oportunidade, basta você ter uma vocação para aquilo e trabalhar. Eu quero aqui falar também sobre o papel do vice-prefeito. O vice-prefeito é o segundo do cargo executivo municipal. Querendo ou não, ele é o segundo cargo do executivo municipal. No Brasil, este representante é eleito através do voto direto, de 4 em 4 anos, juntamente com a prefeita, de modo vinculado na Constituição Federal, artigo 29, inciso 1 e 2. O vice-prefeito é substituto do prefeito municipal em caso de ausência por licença ou outro impedimento. Pode e deve exercer função dentro da administração, sim. Dessa forma, a prefeita em exercício tem autonomia para delegar funções a ele. O vice-prefeito recebe um salário. Então, ele não pode servir só como peça decorativa no governo, não. Ele recebe o seu salário para exercer suas atividades. E é isso que ele vem fazendo dentro do governo administrativo. Além disso, responde por todos os atos tomados durante sua atuação, seja como vice ou como substituto. Sobre um assunto que foi falado também nesta tribuna, digo aqui a todos que estou à disposição para esclarecer o mal entendido que houve a respeito de uma carona para Teresina no carro do gabinete da prefeita. E não para Floriano, como foi falado aqui. Estou à disposição para esclarecer a verdade em qualquer lugar, menos aqui nesta tribuna, porque essa tribuna... Procuro trazer sempre a essas tribunas o que for de interesse e o que for de melhor para a população. Problemas particulares e políticos, jamais. Porque tenho consciência da seriedade e a responsabilidade de usar esta tribuna e não trazer disse e me disse para esta tribuna. Repito, estarei à disposição para esclarecer quem quiser que seja. Porque essa palavra perseguição não existe na carreira política de Edvan Miranda. E deixo aqui a minha mensagem de hoje. Seja uma fonte de inspiração. Ao invés de alfinetar, provocar, agredir, ofender, indiretar, inspire. Inspire alguém a fazer o bem, a sentir amor, a perdoar, a viver sem maltratar ninguém. Inspire através de seus atos, através das suas palavras, através dos seus gestos afetivos e verdadeiros. Seja uma ponte que leva as pessoas a conhecer a sensibilidade e de um coração, e não a maldade vestida de razão. Boa noite a todos e meu muito obrigado.
Inicio minhas palavras cumprimentando a mesa diretora na pessoa do segundo secretário Marcelo Mota, Luciana. Cumprimento o plenário na pessoa do meu afilhado que está aqui hoje, o Francisco, filho da Flávia, e a todos os amigos, ouvintes sintonizados nesta emissora, na pessoa do João Batista. Quero assim iniciar as minhas palavras parabenizando aos aniversariantes, pessoas que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, na pessoa da minha comadre, da Guia Miranda, da tia Raimunda, da Lady Anne, esposa do Ezerral, e o nosso amigo Francenilto, esposo da professora Rosa Moreira. Quero parabenizar, né, a todos os evangélicos do nosso município, que no último sábado, dia 27, né, foi comemorado o Dia dos Evangélicos, e em nome assim da pastora Maria do Rosário, eu levo a minha mensagem de gratidão e de reconhecimento pelos belíssimos trabalhos que os evangélicos desenvolvem dentro do nosso município. Mas quero aqui também, nesta oportunidade, lamentar a politimização pela não realização deste evento, né? É lamentável. É como as pessoas muitas vezes se aproveitam de uma oportunidade para fazer, né, confusão, para trazer discórdia. E eu quero assim dizer que o pastor Afílio esteve na minha residência. Quero assim resumir aqui o máximo que já justifiquei ao pastor Afílio todo o acontecido. Início do mês de abril, fizemos uma reunião aqui na Câmara, na presença estava o Adão Moura. Eu quero até justificar os demais vereadores aqui presentes, que naquele primeiro momento a intenção da vereadora Surama era convidar os pastores para receber deles as informações do que eles esperavam ou almejavam realizar
na festa do dia do evangélico. E sendo sabedora da real crise que a prefeitura enfrenta, que o nosso município está enfrentando, eu convoquei essa reunião antecipada para ouvir os pastores, para levar à prefeita Nedinha o que os pastores realmente queriam fazer na data deste evento. Mas o pastor Afilho já trouxe o orçamento pronto. Então levamos, no outro dia, levei à prefeita Nedinha, né, o orçamento, e naquela data ali ficou abordado para se marcar uma reunião com os pastores, com a prefeita. Os evangélicos têm um representante, que é o irmão Godofredo. O que aconteceu nessa confusão toda foi um excesso de espera. Depois dessa reunião aqui marcada, que era para ter uma com a prefeita, o irmão Godofredo ficou esperando que eu marcasse essa reunião com a prefeita Nedinha, e eu, naquele momento, sabendo que o pastor, que o irmão Godofredo era o representante dos evangélicos, esperei que ele marcasse essa reunião com a prefeita Nedinha. E devido a prefeita Nedinha ter viajado várias semanas, a Teresina, a Brasília, aqui mesmo muitos compromissos, houve um excesso de espera, finalizou chegando o dia do evangélico e essa reunião não aconteceu. Mas em nenhum momento a prefeita Nedinha disse que não iria ajudar com a parte que a prefeitura tinha condições de arcar. O que eu quero resumir é isso. Se essa reunião tivesse acontecido com os pastores e a prefeita Nedinha tivesse dito que não iria ajudar com nada, eu poderia até aceitar essa politimização que está acontecendo. Mas não aconteceu. O que aconteceu foi um excesso de espera. Entre o irmão Godofredo ficou esperando para que eu agendasse com a prefeita Nedinha e eu esperando que o irmão Godofredo marcasse essa reunião, que não aconteceu. Então, e o fato de não ter sido realizada esse ano não quer dizer que no próximo ano não aconteça, não. E eu quero aqui dizer a todos os evangélicos que estive com a prefeita Nedinha hoje no seu gabinete, que ela reafirma que o seu gabinete está de portas abertas para a UNIEG, a União dos Representantes dos Evangélicos, para qualquer pastor, qualquer irmão que queira conversar, que queira uma ajuda, a prefeitura vai estar à disposição. Quero assim também informar ao vereador Martinei que, em relação à nossa amiga Gabriela, né, foi conseguido uma transferência de um hospital, né, através do nosso deputado Júlio César, e que o mesmo também já está mobilizando, né, algumas condições para que possa ajudar, vendo também a necessidade e sabendo que esse hospital também não faz a cirurgia pelo SUS, e que a própria Nedinha também está aí mobilizando, já está ajudando aí também com um do sorteio que vai ter, né, o boi, se eu não me engano. Ela está doando, pedindo que todos os funcionários, amigos, possam estar comprando o valor dessa cartela para que a gente possa ajudar a nossa amiga Gabriela. Estou aqui apenas só reforçando o pedido do nosso amigo Martinei e dando alguns esclarecimentos também, que é uma preocupação nossa. Quero assim também falar a todos que o projeto de regularização do Vila Nova 2, né, vai acontecer, vai iniciar o cadastramento quinta-feira, dia 1º, né, aqui na assistência social. O projeto está na fase final, está findando o projeto. Na sexta-feira tivemos uma reunião aqui com a presença, a reunião a respeito da incentivo fundiária. Foi por este motivo, vereador Martinei, eu quero aqui justificar também que a nossa prefeita Nedinha não pôde estar presente. Naquele momento da reunião que acontecia aqui na Câmara, ela se encontrava no seu gabinete com o doutor Valdemar, advogado, falando a respeito deste projeto para regularizar a questão desse cadastramento. Então, num período bem mais próximo possível, esse projeto vai estar em nossas mãos para que nós possamos estar analisando acrescentando algo, retirando algo que a gente acha que não vá contribuir para o benefício da população. E os documentos necessários serão o CPF, você deve levar, trazer o CPF, RG, comprovante de residência, o NIS, certidão de nascimento ou casamento, certidão de nascimento dos filhos, né? E o horário para atendimento será de segunda a sexta, na parte da manhã. Então, não esqueça. Então, quinta-feira, a secretária de assistência social, com certeza, irá estar colocando o som volante em todos os bairros da nossa cidade para receber a nossa população. Quero também, assim, nesta oportunidade, parabenizar a secretária de assistência social, a Ana Lúcia Policarpio, pela belíssima festa que aconteceu no CCI, no bairro Cruzeta, se eu não me engano foi na sexta-feira também, com as mães idosas daquele bairro, e lamentar o que foi comentado aqui pelo meu colega Marcelo Mota. Não posso assim dizer que o fato não aconteceu, até no momento em que eu estive presente, eu não presenciei nenhum fato como esse, mas acredito que é necessário que a gente ouça os dois lados, as duas versões, porque conhecendo a secretária de Assistência Social, a ex-vereadora Ana Lúcia, conheço uma pessoa até para destratar ou mandar retirar aquela pessoa, mas a gente vou procurar ela para ver o que realmente aconteceu. Mas nessa oportunidade aqui eu parabenizo a grande festa que ela promoveu com inúmeros brindes. A prefeita Neidinha esteve lá presente também, o nosso pároco Padre Gilvan, abençoando aquele ambiente e aquelas mães. Quero assim falar também um pouco a respeito do que se foi tratado, do valor de R$ 7.500, eu não me recordo se foi o vereador Martinei ou foi o Odair, mas foi relatado, em relação a pago a um serviço de contabilidade, né? Ou de comunicação. Eu quero informar que quando a prefeita Neidinha recebeu a prefeitura de Guadalupe, ela recebeu todos os computadores da prefeitura deletados, apagados, sem informações, com livros que sumiram da prefeitura. Então, era mais do que justo e necessário era contratar uma pessoa específica que tinha conhecimento para recuperar os computadores que foram deletados. Então, a justificativa que eu informo aqui a respeito do que vocês encontraram nos balancetes foi devido a essa falta, assim, de respeito que o ex-gestor teve com a atual administração que assumiu a Prefeitura de Guadalupe. Ela abriu lá dia 1º, cadê? Todos os computadores apagados, não tinha nada de informações. E falar assim a respeito também das diárias. É necessário que nós trazemos aqui a esta tribuna o valor das diárias, mas também é necessário que nós informemos a esta população os benefícios que Guadalupe já conquistou. Então, se a prefeita Neidinha gastou 3 mil em diária, mas quanto ela não já trouxe através dessas viagens que ela foi a Teresina e a Brasília? R$ 500 mil que vai ser feito em calçamentos, R$ 700 mil em emenda do deputado Júlio César para reformar nossas escolas, R$ 500 mil que o Ciro Nogueira trouxe uma emenda para fazer calçamento no nosso município, 2 milhões e 500 para asfalto, 2 milhões e 500 para calçamentos. A prefeita Neidinha já conseguiu também, através de suas viagens, juntamente com os deputados Júlio Sérgio e Eugênio Neto, buscando apoio com o governo, conseguiu uma ambulância, conseguiu uma cama para as futuras mães do nosso município. A governadora Exercício esteve aqui na sexta-feira, nós levamos ela ao hospital, viu a necessidade do hospital, na quarta-feira a cama estava na nossa cidade. Isso aí também representa trabalho. É melhor gastar 3 milhões em diária, é melhor gastar 3.500, 3.600 em diária e trazer 4 milhões, 5 milhões em benefício.
ou ela não deve pegar esses 3.500 e não vai conseguir nada. Então, não estou aqui questionando. Eu, hoje fazemos parte da situação, mas também nós estamos analisando, né, essas, os nossos balancetes. Como bem falou, estou só concluindo, o vereador Jesse James, é importante que qualquer cidadão tenha acesso aos portais da transparência, tanto da prefeitura como da Câmara Municipal de Guadalupe. E nesta oportunidade, eu quero dizer à população de Guadalupe, aos amigos, aos vereadores, que com toda a dificuldade que a Câmara hoje recebe um repasse de 15 mil menos por mês, né? Antes era cento e poucos mil, hoje nós estamos recebendo 94 em uma fração. Mas nós estamos tendo condições de pagar os vereadores em dias, honrar os nossos compromissos com fornecedores, com pessoal contratado, com quem presta o serviço em dias. Graças a quem? A prefeita Nedinha, que paga, repassa integralmente o repasse da Câmara. Coisa que o gestor anterior não realizava. Mandava o repasse da Câmara de pedaço. Então, aqui eu agradeço. Espero que a prefeita Nedinha continue sendo cautelosa nas suas atitudes para honrar os seus compromissos em dias. Não só o repasse da Câmara Municipal, mas que ela honre os seus compromissos com os seus servidores, com os seus fornecedores, que é isso que nós precisamos. Vejo da parte da prefeita Nedinha que ela tem se esforçado juntamente com os nossos deputados. Eles têm feito um esforço muito grande para tirar Guadalupe da crise que passa. Mas para isso precisamos estarmos atentos, estarmos reconhecendo realmente que as coisas não acontecem a passos de mágica. Então, quero assim finalizar as minhas palavras, dizer que esta vereadora continuará o seu trabalho usando a tribuna desta casa com verdade, com respeito, com lealdade, a respeito do ofício que os colegas vereadores Martinei, Odair e Marcelo Mota entregou a esta casa, a respeito pedindo os débitos do ex-presidente desta casa, hoje vice-prefeito Edivan Miranda. Já conversamos hoje na presidência desta casa, devido ao acesso que essa vereadora tem como presidente desta casa, com os nobres colegas vereadores, na presença do vereador Adão Moura, já foi respondido este ofício. E quero aqui reforçar que na segunda-feira, o que essa vereadora Surama falou aqui nesta tribuna não foi nenhum desrespeito com nenhum cidadão e com nenhum secretariado. Reafirmo que eu acredito e confio no governo da prefeita Nedinha, mas reafirmo aqui que esta vereadora continuará defendendo os interesses do povo. E é importante e necessário que todos os seus secretariados saibam que no momento em que esta vereadora achar que uma decisão não é viável, não é cabível, eu darei o meu ponto de vista, ou positivamente ou negativamente. E quem está à frente dos trabalhos da política tem que receber crítica. Não pense que nosso governo só vai ter acerto, não. Existem erros. É tão tal que os erros estão existindo que nós estamos adequando algumas decisões que foram tomadas precipitadamente. E não é aqui falando como oposição, não. Eu falo aqui como representante do povo. E esta vereadora continuará plantando respeito, trabalho, seriedade e recebendo o povo na minha residência ou em qualquer lugar que esta vereadora esteja presente. Não quero tomar o espaço de ninguém. Não quero que ninguém reconheça o meu trabalho. Mas eu exijo respeito. Exijo respeito pelo que eu sou e pelo que eu faço. E peço a Deus que me dê a força, coragem para continuar sendo a pessoa que eu sou, porque estou no meu quarto mandato e cada mandato eu tenho recebido a recompensa e o reconhecimento do povo. Não quero ser melhor do que ninguém, só quero ser respeitada. Quem falar da vereadora Surama, fale o que ela diz, fale o que ela falou, porque se falar o contrário, tem que se justificar ou eu vou ter que expor. Então aqui finalizo pedindo que todos os nobres vereadores se coloquem de pé para que juntos possamos declarar encerrada a presente sessão do dia 29 de abril de 2017. Boa noite, de maio.